Especialistas discutem desafios para aplicação de recursos do Fundeb, de acordo com indicadores de gestão e desempenho, já a partir de 2023. Então, é a fase de formulação de marcos legais nos estados e municípios, né, para se adequar a esse novo denominador aí, valor aluno ano resultado. A gente vai explicar o que que é. Converso com a professora Úrsula Pérez, de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes e Ciências Humanidades, a EACH-USP, também pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, o CEM. Professora, esse valor, vocês discutiram recentemente num evento esse tema, esse valor começa a valer a partir do ano que vem e é com base em indicadores de gestão e desempenho. Então vamos explicar para o ouvinte, só para a gente poder entender essa discussão. Sim. Que mudanças são essas no Fundeb?
Então, o Fundeb, o Fundo, né, de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, ele existe já desde 2007 e é um fundo que focaliza recursos para a educação básica nos estados e municípios, e a União complementava recursos de estados e municípios que não atingiam um valor mínimo calculado anualmente. E a União, então, ao longo dos últimos anos, vinha complementando 9 estados, né, com menores valores ao longo do ano. Em 2020, isso foi alterado. Em vez de ter um tipo de complementação da União, que era o valor aluno ano Fundeb, vamos dizer assim, passa agora a ter 3 tipos de complementação. O Fundeb, que previa 10% de complementação da União, ou seja, os estados e municípios somavam dinheiro para esse fundo de 50 bi. A União tinha que ir lá e complementar 5. 60 bi, a União complementava 6, para os estados e municípios com menores valores. Agora, o Fundeb vai ter 23%, não 10%. Então, a União vai ter que complementar 23% de tudo aquilo que os estados e municípios somarem. Esse valor está crescendo incrementalmente até 2026. Então, 2026 a gente vai estar com essa percentagem total. E, a partir do ano que vem, uma parte desses 23% é o VAS, que é a complementação que vai ser dada não simplesmente pelo menor valor, por quem chega no menor valor no ano. Essa complementação, ela vai ser distribuída conforme o desempenho de cada rede e a redução das desigualdades. Então, esse tipo de complementação, ela vai ser 2,5%, né, de todos os 23, vai ser 2,5% para o VAR, e o VAR vai considerar um conjunto de indicadores que mostram que a rede está organizada nos seus professores, né, com carreira docente, com critérios técnicos para evolução, né, de gestores escolares, vai ter avaliação dos alunos, vai ter indicadores de desigualdade socioeconômica e raciais. Então, todo esse conjunto de indicadores para analisar desempenho e desigualdade, né, e avanço na redução da desigualdade, está estruturado agora, este ano, para que comece a ser avaliado em janeiro do ano que vem.
Bom, o que isso significa? Agora, vamos traduzir o impacto que isso pode ter. Acho que nesse momento é importante a gente explicar, porque a gente falou dos números, dá para ter uma ideia, mas... Que impacto isso vai ter diretamente ali no resultado que pode ter a aplicação desse fundo, né? Que é importantíssimo para a educação.
Sim. Então, isso é muito importante porque esse valor de complementação da União é um recurso que a União está transferindo para estados e municípios, ou seja, que eles vão receber além dos seus recursos próprios que eles têm que aplicar na educação. Isso é importante dizer, né? A educação... ela tem lá os 25%, que vem de impostos, todo imposto que o município ou o estado arrecada, 25% tem que aplicar na educação. Isso é do próprio estado e município. E aí, desse todo, 20%, maior parte desse recurso, né, os 20% é do Fundeb, e tem esse dinheiro que é a complementação da União que vem a mais. Esse VAR, que é dentro de toda a complementação da União, que é 2,5%, vai para o município da rede municipal, o estadual, que fizer o melhor desempenho e com conjunto com a redução da desigualdade. Então, esse município vai receber um recurso a mais, que ele vai aplicar nas suas políticas públicas, na escola, em programas pedagógicos, em programas de organização dos alunos, de formação de professores, conforme ele demonstre essa evolução, certo? Então, os municípios vão receber mais recursos do que eles tinham no ano anterior, se eles tiverem, né, demonstrarem que avançaram nesses indicadores.
Uhum.
Então, na prática, isso significa ter mais recursos nas redes escolares municipais, demonstrando esse avanço. Mas esse avanço não é simplesmente, Roxane, melhorar a nota do IDEB, entendeu? Como a gente nem estou acostumado a pensar.
Sim.
Esse avanço significa dizer que você estruturou melhor a rede, você tem lá diretores que estão sendo concursados e não indicados só politicamente, você tem os alunos participando das provas de avaliação, que você tem indicadores socioeconômicos no município, né, e de equidade racial, e que demonstram que você colocou mais alunos de menor renda, né, e diversidade racial na escola, e que esses alunos estão desempenhando bem. Então, não é simplesmente uma média, você tem que mostrar que aqueles que mais precisam estão conseguindo evoluir no aprendizado também. Tudo isso em conjunto, avaliado em conjunto, vai permitir que o município receba mais dinheiro dessa complementação.
Ou seja, é mais verba de acordo com o melhor desempenho. Então, é para estimular o melhor desempenho. E isso, eu acho que é uma segunda consequência, vai certamente trazer um equilíbrio maior. Quer dizer, você vai acabar tirando, se esses municípios conseguirem, estados e municípios conseguirem esse resultado, você vai diminuir o desequilíbrio, as diferenças, né, professora, também que existem entre essas unidades, né, da federação.
Exato. A expectativa é que com um recurso como esse, você consiga alocar recurso em quem mais precisa, né, onde tem mais desigualdade, equilibrando um pouco com os locais que já têm mais recursos. Um dos grandes problemas do Brasil é que você tem enormes disparidades, né, disparidades de valor aluno ano que superam 500%. Então, focalizando essa complementação da União, né, para os de menor valor e mais de maior desigualdade, a ideia é tentar reduzir essa enorme interseccionalidade, né? E além de reduzir, porque você tem essa desigualdade entre as redes, mas dentro da rede você tem muita desigualdade. Então, tem uma preocupação aí que dentro da rede você foque nos alunos que mais precisam. Porque se a gente só calcular pela média, Roxane, você vai estar levando o aluno médio para frente. Mas aqueles alunos de mais dificuldade, né, menor renda, desigualdade racial mais acentuada, eles não vão conseguir acompanhar, porque eu só estou olhando para a média. Então, a gente vai ter que achar formas de conseguir olhar para essas contas e trazer os alunos que mais precisam para o conjunto, né, de desempenho dos demais.
Agora, eles já estavam sabendo que isso ia acontecer, é a partir do ano que vem, então estão já se preparando para isso, é o que a gente imagina, né? Então, entender um pouco como é que eles estão se preparando, quer dizer, ou já estão prontos para isso, ou isso vai acontecer aos poucos, enfim.
Então, essa é a grande preocupação nossa, até por isso a gente fez a conversa aí nessa semana que passou, em um webinário, conversando com diferentes instituições. Por quê? Porque essa discussão foi de 2020, né? O Fundeb, a mudança do Fundeb vem sendo discutida desde 2015, a emenda constitucional 108 foi aprovada no final do ano de 2020. Ou seja, tem 2 anos aí que a gente está com essa emenda, com um processo de regulamentação, mas pouco avançou-se na construção do que precisava ser feito para estar pronto agora em janeiro. Em alguns casos, alguns municípios avançaram mais, mas muitos ainda não avançaram de forma adequada. Então, tem problemas na organização de bancos de dados para criar esses indicadores, tem problemas no registro de informações do MEC, porque tudo isso que os municípios estão fazendo tem que ser registrado no sistema do MEC, chama-se MEC, para ser acompanhado, para permitir a avaliação a partir do ano que vem, de janeiro. E o que aconteceu é que no meio da pandemia e também por uma urgência muito grande de coordenação do MEC, você tem muitos municípios que são perdidos, eles não sabem exatamente o que é para fazer, e esse processo de construção está atrasado. Então, há muitos municípios que não registraram ainda suas informações, e o não registro dessa informação os deixa inabilitados para receber o recurso.
Ah, isso
eles
é importante.
Eles não receberão recurso ano que vem. E tem mais de 1.000 municípios nessa situação. Então, isso é preocupante e precisa ter aí um apoio do MEC, do MEC, das comissões tripartites que estão aí organizando essa questão do financiamento e de outras instituições para apoiar os municípios. Agora, a grande preocupação é que a gente tem um mês para fazer isso. Uhum. Então, talvez o prazo tenha que ser revisto nesse processo de construção.
Isso seria o ideal, porque 1.000 entre 5.500 e poucos municípios.
É muita coisa.
É muita coisa. Então, você teria que talvez rever essa data, talvez.
E além disso, Oxane, tem uma parte das condicionalidades que era criar o ICMS educacional. Eu acredito que os ouvintes, vocês já ouviram falar, né, que a grande referência do Ceará, que criou a mudança no ICMS para induzir municípios a melhorar a educação. A lei, a emenda constitucional criou a obrigatoriedade de todos os estados mudarem a regra de repasse do ICMS, aumentando a percentagem dos municípios, uma parte para induzir a educação. Ainda tem dois estados grandes que não fizeram a legislação, que estão discutindo o projeto de lei, e muitos estados que fizeram têm um processo ainda de muita dúvida de como é que vai ser essa regulamentação.
Ah, é? Então, São Paulo, hein? Como é que está São Paulo?
São Paulo aprovou agora, recentemente. Tem um mês que São Paulo aprovou, foi bem agora nesse final. E agora está num processo de pensar como é que vai ser a implementação dos municípios. A dúvida que a gente tem também, em muitos casos, que a gente está estudando, é o quanto isso foi dialogado com os municípios. Que a ideia era que essa lei fosse pensada em discussão do Estado com seus municípios, porque tem muita diversidade de realidade que a gente faz em cada estado. E isso precisa ser pensado de como é que você induz de forma equânime, né? Não para uma média de municípios com mais facilidade, com mais estrutura, tem que pensar para todos. Isso a gente vai ver a partir do ano que vem, mas ainda está também muito recente. A gente fez um acompanhamento, e o SEM até publicou um registro de como é que estão os estados evoluindo, mas a evolução se deu muito agora no último trimestre do ano. Então, ainda está... Tem muita dúvida de como é que vai ser o processo de implementação dessa legislação.
Compreendo. Mas isso é uma coisa, o ICMS, e aquilo que a gente falava era outra, né?
Isso, é que o ICMS é uma das regras, dentre as várias que eu falei, são cinco, né?
Perfeito.
E o ICMS é uma delas.
Ah, muito bem, muito bem. Tá, e portanto, então fica a preocupação com estes municípios que ainda não estão preparados para a implementação,
exato,
né? Para essa aplicação de recursos, nova forma de aplicação de recursos do Fundeb, de acordo com indicadores de gestão e desempenho a partir de 2023. Por isso a formulação de marcos legais, né, professora, nos estados e municípios, para se preparar para essa questão. Bom, a gente vai acompanhar, eu acho que é um assunto de extrema importância. Esse fundo é a base, não é, para investimento e melhoria da educação, diminuir as diferenças, tudo isso que a professora explicou aqui para a gente, para que ele deve servir, né? Então, vamos acompanhar, porque esses municípios têm que acompanhar essa mudança, como é a grande questão, né? Alguma última informação,
exatamente,
professora, para complementar, para a gente encerrar, concluir?
Só queria chamar a atenção de que o Fundeb como um todo, gente, é mais de 230 bilhões de reais. É um recurso extremamente importante para a educação básica. E boa parte desse recurso aí vem implica a complementação da União, então a gente precisa estar de olho, porque é a nossa perspectiva, a nossa expectativa de que a gente consiga, com essa mudança no fundo, de fato, reduzir as desigualdades educacionais.
Exatamente. A gente vai acompanhar, pode voltar a tratar desse tema. Professora Úrsula Pérez, da EACH USP, também do SEM, o Centro de Estudos da Metrópole, conversando aqui com a gente. Muito obrigada, viu, professora?
Obrigada a você.